que resume o meu voto, que na essência, na matéria fática probatória, para sintetizar, eu acolho as conclusões fáticas probatórias do eminente relator, que eu volto a repisar, ninguém aqui conhece melhor o processo do que ele. Eu acolho a sua afirmação de, dentre os ilícitos comprovados, de propina poupança na Petrobras, recomendo que consultem a página 79 do meu voto. Eu também acolho a prática do ilícito consistente no pagamento da Keppel Fels, João Santana e Mônica Moura, que está na página 88 e seguinte do meu voto. Eu confirmo o voto de Vossa Excelência no sentido que propinas foram distribuídas pela Sete Brasil. Confirmo, propina ao Caixa 2 na conta corrente da Odebrecht. Está aos nossos olhos, estamos no momento de decidir, não vai ter outro, não haverá outro. Até porque, passada em julgado essa decisão, a eficácia preclusiva do julgado dispõe que tudo quanto poderia ter sido alegado e não foi, considera-se coberto pela coisa julgada. Tanto judicatum quanto disputatum debebat. É a regra processual vigente. Acolho o pagamento via Caixa 2 da Odebrecht para a feira, uma feira caríssima, e os ilícitos comprovados acerca dos gastos praticados pela chapa da coligação com a Força do Povo na campanha eleitoral de 2014. E aqui põe-se uma questão que nós discutimos rapidamente, ministro Gilmar, ao final do julgamento, porque ao final do julgamento sobejou a questão da unicidade da chapa. Muito embora eu tenha ressalvado meu ponto de vista, mas quando se faz parte do colegiado, a obrigação que se tem é de seguir a jurisprudência majoritária do colegiado, e eu sempre fui voto isolado nessa questão, eu entendo que todo esse conjunto fático probatório tem de ser entrevisto como perpetrado pela chapa toda. Como aqui se diz, Vossa Excelência também já destacou, de vice, se elege uma chapa. Queria submeter ao crivo de Vossa Excelência, apenas como sugestão hermenêutica, porque aqui foi muito enfatizado esse aspecto, como se essa fosse a vontade constitucional, que o artigo 14, parágrafo 10, quando assenta que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados à diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude, isso não significa dizer, absolutamente, não significa dizer que o que tiver depois não pode ser encartado no processo. Evidentemente que a interpretação constitucional ela não pode ser literal. Será que o constituinte quis que se corresse com tudo, porque o que não alegou não pode depois inserir como fato superveniente? Tanto pode que a própria legislação eleitoral tem uma disposição específica, porque o processo civil, eu citei, ele é uma lei posterior ao artigo 23, que regula o processo eleitoral. O artigo 23 da Lei Complementar 64. E o que digo eu aqui na emenda autoexplicativa? O ordenamento eleitoral expressamente prevê a flexibilização dos limites objetivos da cognição no afã de salvaguardar vetores cardeais do sistema, como, por exemplo, a lisura, a igualdade, a probidade e a ética do processo eleitoral, a outorgar o poder-dever de apurar e levar em consideração fatos relevantes ao deslinde da questão, ainda que surgidos no curso do processo e alheios ao delineamento fático retratado originariamente na petição inicial. E o que diz o artigo, qual é a dicção do artigo 23 da Lei Complementar? O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para as circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem, esse é o escopo da lei, que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Chancelando esse dispositivo, eu trago inúmeros acórdãos do nosso tribunal, que eu citei ontem numa intervenção e não gostaria de citá-lo nominalmente, porque não tenho o hábito de indicar a autoria de uma passagem que seja contrária ao pensamento do eminente colega no momento do julgamento do caso concreto. E aí, evidentemente, ministro Napoleão, não vai nenhuma crítica ao fato de vocês terem usado o meu livro contra mim. Isso não tem problema nenhum. Eu mostrei que não era bem assim. E depois eu chamo de novo a atenção para esse trecho do voto da ADI 1082 do ministro Nery da Silveira, que assentou a unanimidade a plena compatibilidade jurídico-constitucional do artigo 23 dos Estatutos da Inelegibilidade com a nossa Carta, assentando que no plano das demandas do direito eleitoral, a participação do juiz do processo é ainda mais significativa, na medida em que a sujeição das diversas etapas do processo a prazos rígidos e fatais leva por si só a necessidade de revestir o juiz de autoridade que garanta conduzir a um bom termo o complexo procedimento eleitoral, levando em consideração os fatos supervenientes, ainda que não alegados pelas partes. E eu, quando acompanhei o ministro Marco Aurélio, porque aqui foi a cautelar, eu deixei bem claro que, na processualística tradicional, vossas excelências citaram eminentes doutrinadores. Ninguém maior do que Barbosa Moreira, mas eminentes doutrinadores. O professor Barbosa Moreira é ranqueado mundialmente. Eminentes doutrinadores. Mas que se referiram àquele velho processo com atos trio personarum. Um autor que propõe ação, um réu que se defende e um juiz que decide. Aqui estão em jogo direitos transindividuais, direitos indisponíveis, direitos que podem ser alegados a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, mas nós estamos no campo da competência originária. Então, aqui pode muito mais. E eu, então, prossigo dizendo que, no meu modo de ver, se eu, como juiz, endossasse essa preliminar de que nada mais poderia ser levado em consideração, eu estava entendendo que haveria um verdadeiro venire contra facto próprio em prejuízo da efetividade e economicidade processuais, porquanto, nesse caso, não foi em outro, nesse processo, relativamente a essa mesma questão jurídica, o nosso tribunal, nesse julgamento, determinou a reabertura da fase probatória. E vieram a lume esses elementos. E como é que eu vou julgar sem levar em consideração aquilo que foi determinado pelo próprio tribunal? Só, senhor presidente, que já saltando aqui algumas passagens da ementa fuxiana, segundo o ministro Herman Benjamin, eu tenho de reconhecer que ela está um pouco musculosa, eu concluiria, senhor presidente, que a exegese constitucionalmente adequada do conceito de gravidade esculpido pelo legislador eleitoral para caracterizar a prática abusiva do poder nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 6490, não prescinde de um olhar à compreensão das cobranças da sociedade. Afigura-se mesmo como condição inafastável para boa administração pública e, mais do que isso, para conjurar a corrupção e a desonestidade, que são as maiores travas ao desenvolvimento do país. O poder abusivo, ele reclama para sua configuração a análise dos critérios que eu menciono no bojo do voto e reafirmo a sua contemplação pela legislação complementar, que exige um quórum severo para que a matéria seja regulada. De sorte, senhor presidente, que eu, concluindo, espero ter obedecido o poder de síntese que eu solicitei aos colegas, concluindo, mas não concluí ainda, diante desse quadro, é inconteste a configuração da plutocratização do processo político nas eleições de 2014, na medida em que há estreito liame entre, a ação praticada pelos autores e a ação reputada como abusiva, desvio de recursos, doações registradas perante a Justiça Eleitoral e do Fundo Partidário em gastos quais supostamente teriam sido destinados à campanha, devidamente comprovado por meio de notas frias, empresas de fachadas e através de laranjas, pessoas ligadas a grupo político dos referidos partidos. 2. As circunstâncias e elementos fáticos em que se verificara o ilícito, isto é, utilização de campanhas eleitorais como instrumentos de lavagem de dinheiro e institucionalização do cognominado Caixa 2 como contrapartida para obtenção e manutenção de contratos com o poder público. E 3. O grau de comprometimento desse ato na axiologia subjacente à vedação do abuso do poder econômico, isto é, o flagrante inobjetável ultraje à legitimidade, à normalidade, à rigidez do prélio eleitoral e o princípio justo fundamental da igualdade de chance. De sorte que, como brasileiro que ama esse país, porque o Brasil é o ar que nós respiramos, é o berço dos nossos filhos e netos, o túmulo do meu saudoso pai, em nome de tudo isso, da ética e da moralidade que representam o binômio essencial ao legítimo exercício do poder político, a destar desse quadro de corrupção endêmica e de moralidade amazônica, eu acompanho o eminente ministro relator, julgo os pedidos deduzidos procedentes para cassar integralmente a chapa, assim como fez o eminente ministro Herman Benjamin. E Vossa Excelência não estava, o ministro Herman Benjamin teve a cautela de aguardar o final do julgamento para dispor sobre as inelegibilidades. Porque é possível que votos divergentes sejam proferidos, ainda há votos faltantes, e que, evidentemente, esvazie o conteúdo dessa declaração.
Mas claro que quem vota pela cassação certamente votará pela inelegibilidade.
Sim, mas vamos ver
se... Eu apenas não adiantei o meu voto.
Espero que não demore muito para adiantá-lo quando for.